Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Bom é o Senhor e grandiosa a sua misericórdia. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Nesses dias nós temos refletido a respeito da história do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Há muitos detalhes, muitos fatos narrados no primeiro livro do profeta Samuel, dos capítulos 9 a 31. Mas nessas reflexões nós temos procurado seguir e refletir, discutir apenas alguns pontos principais que podem trazer algumas lições significativas para a nossa vida cristã. Capítulo 8 do livro de 1 Samuel começa dizendo que o povo de Israel procurou o profeta Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz, e solicitou que o profeta indicasse um rei para que os governasse como as outras nações tinham seus reis. E aí, por orientação divina, o profeta Samuel ungiu Saul, que era um homem alto e bonito, para ser o rei, exatamente conforme o povo desejou, ainda que não fosse essa a vontade de Deus para eles. E diz a Bíblia que na primeira batalha em que o rei Saul liderou Israel contra seus inimigos, Saul foi vitorioso. Porém, no segundo ano de reinado, está escrito que o filho de Saul, o príncipe Jonatas, com auxílio de 1.000 homens do exército, ele derrotou uma guarnição dos filisteus. Estes inimigos de Israel, por causa do ataque sofrido, eles se enfureceram e se reuniram para um grande contra-ataque. É dito que eram tantos como a areia que está na praia do mar. Então os homens de Israel se apavoraram, esconderam-se em cavernas, buracos, rochas e até em cisternas e túmulos. E os que estavam com Saul em Gilgal se encheram de medo. Interessante que em 1 Samuel, capítulo 10, verso 8, vemos que no dia da unção do rei, o profeta Samuel havia antecipado a Saul que um dia circunstâncias o levariam a Gilgal. E ao estar ali, Saul deveria esperá-lo por 7 dias. Então Samuel viria para sacrificar ao Senhor e orientaria Saul quanto ao que fazer. Eu quero ler com você agora o texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versos 8 e 9. Está escrito assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Observe, Samuel havia dito para Saul esperar 7 dias, porque então ele, o próprio profeta, viria para fazer o sacrifício? Está escrito que Saul esperou 7 dias, o que não significa que Saul já havia aguardado 7 dias inteiros e que Samuel só chegou no início do 8º dia, atrasado para o compromisso. É possível que, ao ver que o profeta não chegara no início do dia designado, do último dia, o 7º, Saul tenha assumido a responsabilidade de oferecer o sacrifício. O rei deixou-se desanimar pelas circunstâncias, tornou-se impaciente, alimentou incredulidade e maus pressentimentos. Ele deveria ter preparado e motivado o povo para o serviço que Samuel vinha realizar. Buscar a Deus pelo sacrifício era uma prática solene e importante. E Deus exigia que seu povo examinasse o coração e se arrependesse dos seus pecados para que a oferta fosse aceita e a bênção divina os acompanhasse para vencer os inimigos. Deus tinha determinado que unicamente os que eram consagrados ao ofício de sacerdote deveriam apresentar sacrifícios diante dele. E Saul sabia muito bem disso. Porém, inquieto e precipitado, num ato de presunção, mesmo usando armadura e armas de guerra, ele aproximou-se do altar e ofereceu sacrifício diante de Deus. Na sequência, ouça o que acontece. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versos 10 a 13. Está escrito assim: mal tinha ele acabado de oferecer o sacrifício, o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. O que foi que você fez? Perguntou Samuel. Saul então apresentou desculpas para seu ato precipitado e presunçoso, excluindo-se completamente da responsabilidade. Ele disse: o povo se espalhava, se desanimava, você não apareceu, os filisteus estavam se ajuntando, justificando-se e transferindo culpa. Sobrou beleza, faltou humildade. Ignorando essas desculpas apresentadas, Samuel, com autoridade, disse: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Permita-me, meu amigo, minha amiga, lhe dizer com muito carinho e respeito, mas com franqueza: todas as vezes que nós deixamos de obedecer a Deus e apresentamos nossas desculpas justificativas evasivas, estamos cometendo uma loucura. Porque quando nós obedecemos e seguimos segundo a orientação do Senhor, não é a Deus que nós fazemos bem, porém a nós mesmos. Porque tudo o que Deus orienta é para o nosso bem. Deus pede para dar. Toda orientação de Deus tem como objetivo nos abençoar. Saul foi infeliz ao desobedecer a orientação do Senhor e agir de forma presunçosa e precipitada. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que com Saul nós aprendamos por contraste, para que não façamos o que ele fez, não vivamos em desobediência a Deus como Saul viveu.
No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa tudo.
Senhor, estamos aqui em Tua presença e Tu sondas nosso coração e Tu sabes todas as coisas. Quantas vezes, Senhor, diante de diferentes circunstâncias, de situações da vida, nós também, assim como Saul, agimos de forma precipitada e desobediente. Por isso nós te clamamos misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a alinharmos nossa vida segundo a Tua palavra, de acordo com as Tuas orientações, para o nosso próprio bem, nossa vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.